Mas diz assim o Senhor. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo número 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Vamos ler agora o versículo número 20. Aliás, o versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Versículo número 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Somente até aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai. Papai amado, nós te amamos, Deus de Israel, Pai, e te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo, por tudo aquilo, Senhor da glória, Pai, que tu tens realizado neste lugar, Senhor. Papai amado, achega-te agora, Senhor. Achega-te agora ao nosso coração, Senhor. Achega-te agora, Senhor, à nossa mente, Senhor. Achega-te agora, Senhor, de toda a terra, Pai, aos nossos ouvidos, Senhor, de Nazaré e rei deste lugar, Senhor. Fala conosco, Altíssimo. Revela-te, Senhor, revela-te com poder e graça, Senhor, sobre a tua igreja mais uma vez, Senhor da glória, Pai, que a tua unção, Senhor, que a unção revelada, Senhor, que a unção preparada, Senhor, para a tua igreja esta manhã, Senhor, seja agora, Senhor, entregue, Senhor, por ti, meu Senhor, pelo teu Espírito maravilhoso, Senhor da glória, Pai, conforme foi ministrado já aqui, Senhor da glória, Pai, como em Pentecostes, Deus dos exércitos, Pai, estabelece neste lugar, Senhor, um lugar, Senhor da glória, aonde as lavaredas de fogo, sejam manifestas, Senhor da glória, Pai. Então, Filho de Deus, então, Senhor Deus, neste lugar, Senhor da glória, Pai, eu rogo a ti que o teu Espírito bendito, Senhor, agora, Senhor, fale alto aos nossos corações, fale alto as nossas almas, Senhor, em nome de Jesus, o Filho de Deus, somente para a tua glória e honra. Então seja exaltado e seja glorificado neste lugar para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Irmãos amados, né? Existe uma palavra que Deus deu a Abraão e quando Deus estava motivando a Abraão, e é uma das palavras assim, que todas as vezes que eu lembro dela, meu coração parece que quer explodir, né? Quando o Senhor aparece a Abraão e se revela a ele de uma forma diferente, de uma forma, né, que eu creio que mudou a vida ali de Abraão, quando o Senhor Deus disse assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Né? Foi como Deus se apresentou a Abraão em determinado momento, quando Abraão ainda não tinha tido ali o seu filho Isaque, quando Abraão já tinha saído da sua parentela, já caminhava pelo deserto, né, buscando ali o lugar onde o Senhor havia mostrado que ele deveria estar. E esta revelação é uma revelação não só para Abraão, mas uma revelação para nós, né, uma revelação plena daquilo que Deus é, o Deus Todo-Poderoso, ou se você quiser chamar, né, o grande El Shaddai, aquele que tem autoridade sobre tudo e todos. E nós, como eu sempre falo, devemos olhar para a palavra de Deus e nos revestir dela e sermos consolados e exortados por aquilo que Deus fala, porque o nosso dia é um dia de luta. Hoje, eu creio que talvez já tenha sido um dia de luta para você, talvez o dia nem tenha começado, mas já tenha sido um dia de luta para você, e durante o mês foi um mês de luta, e amanhã talvez seja um dia de luta também para você, né? E nós não vamos conseguir não passar por esses momentos, porque são momentos aonde a fé em Deus e aonde a busca naquilo que edifica a nossa vida nos ajuda, e nós avançamos e avançamos e avançamos e vamos superando, como Abraão foi superando, porque a vida de Abraão não foi uma vida fácil. Deixar a sua terra, a sua parentela, deixar ali tudo que ele tinha e caminhar, né, por um caminho que ele não conhecia e por uma jornada que ele não sabia onde ia terminar, entendendo que somente palavras e palavras de Deus aconteciam na vida dele, o Senhor falando e prometendo e revelando a ele: olha, vai acontecer, olha, você será pai de uma grande nação, olha, de ti virão reis e reis e reis e reis. E Abraão só ouvindo e ouvindo e ouvindo durante anos, e caminhando e avançando e acreditando que verdadeiramente Deus era o Deus Todo-Poderoso. Se apegue na palavra, se apegue naquilo que é Deus, porque quando Deus se revela a nós, é porque Ele deseja que nós acreditemos na revelação que Ele nos dá. E se Ele diz, pode acreditar, se eu falar, você pode duvidar, mas se Deus falar contigo, se Deus revelar a você algo, acredite naquela revelação, acredite naquilo que Deus está falando, porque é verdade e verdade plena. E ninguém poderá contradizer esta palavra. Ninguém no mundo inteiro, ninguém no universo inteiro, ninguém no céu e ninguém no inferno poderá contradizer aquilo que Deus disse. Portanto, vamos acreditar e vamos, né, nos motivar a avançar simplesmente porque Deus falou. Simplesmente porque Deus falou. Simplesmente porque Deus falou. E você se lembre daquela palavra da pesca maravilhosa também. Pregamos esses dias atrás aqui. Porque Deus falou, você faz. Porque Deus falou, porque Jesus falou, Pedro jogou ali, né, a rede do lado direito do barco. Simplesmente porque Jesus falou. Sobre a tua palavra, Senhor. Sobre a tua palavra eu vou fazer. Eu não acredito. Não, para mim não vai acontecer. Mas sobre a tua palavra eu vou fazer, porque tu disseste que eu deveria fazer. Deus tem dito muitas coisas a você, eu penso. Deus tem falado e revelado coisas a você. Deus tem tentado te motivar. Deus tem tentado te manter de pé. Deus tem ali, né, se motivado a te dar assim momentos e experiências diferentes para com Ele, para que todos possam ver a glória dEle em determinado momento. Sempre existe um tempo, sempre existe uma jornada, sempre existe uma circunstância a ser vencida para que nós alcancemos aquilo que Deus deseja que nós alcancemos, né, na nossa vida neste mundo. Portanto, renove as suas forças, renove o seu entendimento e acredite num Deus que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós vemos aqui algo muito interessante nesta passagem bíblica. Louvamos, né, um cântico que falava de Daniel, dos manjares, né, que Daniel, né, se separava até ali, né, na presença do rei. Daniel era um homem sábio, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vivenciaram ali juntos momentos maravilhosos na presença de Deus. E eu queria te lembrar que Daniel sábio, né, Sadraque, Mesaque e Abidnego, com uma fé imenso, incomensurável, né, estavam ali escravos. Eles estavam escravos, vivendo num país distante do seu, né? Vivendo numa terra que não era sua, numa língua estrangeira, em costumes completamente diferentes dos seus, né? Vivendo ali culto a deuses e a homens, sendo que eles conheciam e sabiam que existia um Deus, que era o verdadeiro Deus, o Deus dos céus. Aquele Deus que se revelou a Abraão era o Deus de Daniel. Era o Deus ali de Sadraque, Mesaque, Abidinego, né, que eles vivenciavam naquele instante, naquele momento, mas estavam cativos, eram homens presos. Ali eram homens que estavam sofrendo. Eram homens que sofriam saudade. Daniel tinha muita saudade da Terra Santa. Daniel tinha muita saudade de Jerusalém. Tanto é que ele orava 3 vezes ao dia voltado para a Cidade Santa. O rosto dele estava voltado para lá. Tal era, eu creio, que a angústia. Tal era, eu creio, que o desejo dele de estar ali, naquele lugar, né, onde ele nunca deveria ter saído. Onde o povo de Deus nunca deveria ter saído. Mas por conta, né, de terem se esquecido das palavras que Deus disse a Abraão, por terem se esquecido das palavras que Deus disse a Moisés, né, eles simplesmente estavam colhendo os frutos ali de algo, né, que não deveria estar acontecendo. Frutos amargos são colhidos por aqueles que plantam, né, uma semente amarga. Frutos amargos são colhidos por aqueles que se esquecem da palavra do Senhor. Porque quando nós nos esquecemos da palavra do Senhor e do poder de Deus, nós agimos segundo a nossa sabedoria, segundo o nosso entendimento, sem fé e sem motivação e sem, né, uma força necessária para que nós possamos avançar e avançar e avançar neste mundo. E quantas pessoas vivem, né, situações muito complexas, né, espiritualmente falando, porque simplesmente deixaram de acreditar. Deixaram de acreditar que existe um Deus Todo-Poderoso que reina no universo. Deixaram de acreditar nas promessas que Deus deu a Abraão, que são extensivas a nós. Que deixam de acreditar no Filho de Deus, que é um Deus presente, que é um Deus que trabalha, que é um Deus que está ao nosso lado, falando aos nossos ouvidos e revelando as coisas maravilhosas que nós devemos saber através do Espírito Santo de Deus. Quantas revelações maravilhosas Deus já fez aqui esta manhã. Né? E quantas oportunidades cada vida aqui já teve essa manhã. Que oportunidade nós tivemos aqui de transmitir, né, a unção do Espírito Santo de Deus durante os louvores. Que oportunidade você teve já de deixar o Espírito Santo de Deus te envolver de tal forma e você transbordar no Espírito, falando em línguas estranhas, desejando adorar e adorar e adorar e falando assim, não para não, não para o louvor, não para a adoração, né? Tal deveria ser o êxtase espiritual que cada vida aqui deveria estar vivendo neste momento santo que nós tivemos oportunidade já de passar aqui esta manhã, né? Quantas coisas grandes Deus fez aqui já esta manhã no nosso coração e na nossa mente, e quantas pessoas perderam esta oportunidade porque se esqueceram da promessa do poder, porque se esqueceram da promessa do Deus vivo, porque se esqueceram da promessa em Pentecostes, da realização, melhor dizendo, né, daquela promessa em Pentecostes que foi aqui, louvado aqui, né, e foi ministrado aqui para a igreja esta manhã. Nós devemos viver diferente. Diferente. Não podemos deixar a nossa alma dominar a nossa vida. Não podemos deixar os nossos sentimentos dominar a nossa vida. Quem tem que dominar a nossa vida é Deus. Quem tem que dominar a nossa vida é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e as palavras dele são palavras sempre motivacionais. As palavras de Jesus são palavras sempre exortativas, dizendo aquilo que ele é, dizendo aquilo que nós deveríamos ser e dizendo da resposta de Deus para aquilo que nós realizamos neste mundo em relação a ele. não deixe que a sua vida se transforme numa vida, né, completamente distorcida em relação àquilo que o Espírito Santo de Deus deseja para você. Não deixe isto acontecer. Daniel estava preso, cativo e servia a um rei ímpio. Servia a um rei que cultuava deuses estranhos. Servia a um Deus que não conhecia o verdadeiro Deus. E nesta jornada, Deus pôde fazer algo sobrenatural e muito forte ali naquele dia e naquele momento que ele estava vivenciando. Em primeiro lugar, Daniel tomou uma atitude extrema. O rei soube que existiam no meio dos cativos, Nabucodonosor, né, sabia que existiam no meio dos cativos homens sábios, nobres, linhagem nobre do povo de Israel, e ele chamou estes homens para que pudessem servi-lo no palácio, e esses homens deveriam passar 3 anos. 3 anos servindo ali, se preparando, melhor dizendo, ali no palácio real para servir ao rei com a sua sabedoria. E o rei Nabucodonosor mandou que eles fossem alimentados com as melhores iguarias, com as melhores comidas que houvesse ali no palácio. E Daniel, desde aquele momento, já resolveu se separar. Já resolveu se separar daquilo que o rei oferecia, porque eu creio que Daniel olhou para aquela situação e viu aquele contexto, um rei ímpio oferecendo comunhão a ele, oferecendo ali que ele pudesse ali vivenciar de tudo aquilo que o rei achava bom, e Daniel já por conta, né, das suas decisões, resolveu se separar e falou ali para o responsável, dizendo assim: não, eu vou comer, eu desejo comer ali legumes, eu desejo comer ali um alimento diferente, eu não quero participar desta motivação do rei. E ali aquele homem ficou preocupado, porque ele achava que Daniel ia ficar abatido, e ele ia perder o emprego dele, né? E perder o emprego no palácio real significa morrer, né? Não significa ser mandado embora, significa morrer. E ali Daniel fez uma proposta e disse: olha, nos alimenta por 15 dias desta forma, e depois você veja o resultado. E foi autorizado, né, por aquele serviçal do rei que acontecesse dessa forma, e a Bíblia diz que a aparência de Daniel ali e seus irmãos, né, Sadraque, Mesaque e Abidinego, era muito melhor do que aqueles que participavam das iguarias do rei. Todas as vezes, irmãos, todas as vezes que nós olhamos para o homem e nós nos deixamos ali depender do homem, é que você decidir que o homem tem controle sobre a tua vida já está sendo controlada pelo homem, e o homem só tem coisas ruins para você. Se Deus controla a tua vida e você diz isso através da tua fé e você acredita nisso, independentemente das atitudes, né, como a atitude que Daniel teve foi uma atitude irracional para o homem, independentemente das pessoas acharem desta forma, quando você disser: o Senhor é aquele que conduz a minha vida, e você agir desta forma, o sucesso virá, Deus responderá a você, e o sobrenatural de Deus se manifestará, porque o nosso Deus é um Deus que opera no sobrenatural. Quando você olhar para o homem e achar que o homem é aquele que controla a tua vida, você se afundará nesta fé, porque o homem controlará a sua vida, e o homem não tem coisas boas para oferecer a nós, ele tem interesses pessoais. É, todas as vezes que talvez você pense que se você não fizer isso ou aquilo outro, né, você vai perder determinada coisa, você vai sofrer as consequências da sua atitude. Estávamos conversando com a irmã Neide, né, na quinta-feira, Estávamos falando da maçonaria, do Rotary Club, né? Né? E da... todo o contexto que esses grupos, né, eles oferecem, porque esses grupos, eles são completamente demoníacos, né? Já vou te avisar. Se alguém te convidar para participar do Rotary Club, da maçonaria, ou qualquer clube, né, que motive ali, entre eles, né, a riqueza, ou seja, o crescimento de cada um deles através de ajuntamento, isso tudo é demoníaco, irmãos, porque eles vão ali se agir, agir de formas pelas quais, né, Deus não aprova, né? E quantas vezes, né, eles foram convidados, né, a família da irmã Neide, o irmão Luiz Carlos foram convidados para participar desse antro demoníaco, né, e recusaram, né, porque sabiam que a vida deles não depende de homens, a vida deles não depende de ajuntamentos, a vida deles não depende, né, da decisão de um homem para ajudar o outro homem, mas a vida deles depende da mão de Deus levantada, né, motivando, né, e destruindo tudo aquilo que Satanás deseja colocar. São decisões que nós temos que tomar às vezes. E quantas vezes o laço do diabo vem para que tente dominar a nossa vida, para que interesses pessoais sejam ali, né, trabalhados e tratados por nós, ao invés dos interesses de Deus para as nossas vidas. Deus cuida de você e sabe muito bem daquilo que você necessita. Portanto, dê a Ele aquilo que ele deseja que você entregue a Ele. Porque quando você fizer isso, não vai te faltar nada. Enquanto você não fizer isso, você vai viver uma vida de lutas, lutas e lutas e lutas, né? E vai ser sempre, vai existir sempre escassez na sua vida. Quando você escolhe errado, ao invés da bênção vem a escassez. Quando você escolhe certo, todo o suprimento de Deus vem sobre a tua vida e vem sobejando, e vem sobrando, porque Deus é esse que disse que isso aconteceria para as nossas vidas. Daniel tomou essa decisão e resolveu ali, né, se separar num ambiente, né, que não era aquele que ele desejava estar. Ele resolveu se separar e adorar a Deus através das suas próprias atitudes ali, deixando aquilo que era aparentemente bom, né, para honrar a Deus com aquilo que aparentemente era ruim. Isso é a mesma coisa, irmãos, né, que é Abraão e Ló. Você lembra? Abraão e Ló, os dois saíram juntos, né, da sua parentela. Abraão, quando saiu, levou Ló, não devia ter levado Ló, era seu sobrinho, né? Mas levou. Já sofreu as consequências de ter levado. E aí ficaram os dois muito ricos. E ali, os servos de cada um, que eram muitos servos, começaram a brigar um com o outro, não tinha, o gado se misturava, tudo ali, né, virava uma confusão só, e Abraão falou assim para ele, ó, tá errado. Tá errada essa situação. Nós temos que nos separar. E Abraão falou para ele assim, né, olha para a tua direita e para a tua esquerda. Se você falar que você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você falar eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão acreditava em Deus e sabia da providência de Deus. E Ló não. Ló era um homem diferente. Ló era um homem que precisava ser tratado pelo Senhor. E Ló olhou para as montanhas verdejantes de Sodoma e Gomorra, né? E olhou para o outro lado, era deserto, não tinha nada. Olhou para o lado, Sodoma e Gomorra, campinas cheias de vida, cheias de árvores, cheias ali de frutos. E olhou para o outro lado de novo e viu o deserto. Então ele falou assim, eu vou para Sodoma e Gomorra. E foi para Sodoma. E Abraão falou, então tá bom, eu vou para o deserto. E Deus, no deserto, fez com que a riqueza de Abraão se multiplicasse e se multiplicasse muitas vezes, enquanto que Ló teve que fugir para que não fosse destruído. Teve que sair correndo da cidade para que ele não fosse destruído com a cidade verdejante, maravilhosa, né? Aparentemente os olhos, né, mostravam que era maravilhoso estar ali quando Deus tinha determinado juízo de destruição para aquela cidade. Enquanto que Abraão olhou para o deserto e falou: é ali que eu vou viver, porque ali Deus estará comigo. E ali ele prosperou, e prosperou de forma plena. Enquanto que Ló perdeu aquilo que ele tinha e perdeu também a sua esposa, que desobedeceu a Deus, quando eles estavam fugindo de Sodoma, quando Deus falou: não olhem para trás, porque para trás está o quê? O pecado. Para trás está a destruição. Corram e olhem para a frente, não olhem para trás. E a esposa de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Morreu fulminada pelo poder de Deus. Para você ver como as tuas decisões, elas não podem ser decisões baseadas na aparência. Elas têm que ser decisões reveladas. Deus tem que te revelar, você tem que acreditar. Deus prometeu algo, vai acontecer. Olhe para o Senhor, sempre olhe para Deus e o honre, porque quando você honra Deus, Deus te honra. Quando você não honra Deus, você será desonrado pelo Senhor também, você estará por conta própria, você estará ali, né, olhando para o teu Deus e dizendo no seu íntimo: o Senhor não vai me ajudar. Deus não é capaz de me ajudar. Se eu tomar essa decisão, eu vou, né, perder. Quando, na verdade, as tuas decisões, que aparentemente são de perda, são de ganho na presença do Senhor. É interessante, né? Olha só como são as coisas, né? Eu prestei um serviço para uma empresa esses dias atrás. Eu vou até dizer para os irmãos assim. Eu cobrei R$600. Eu tinha que fazer um serviço, eu cobrei R$600. Fiz o serviço e tal. E depois de 3 dias, né, eu mandei a cobrança. E depois de uns 2 dias a pessoa me pagou. Como eu não tenho empresa formalizada, é tudo por depósito bancário, né? Eu já aviso quando eu ofereço um serviço, eu falo: eu não tenho empresa. Quando você for me pagar, eu te mando o recibo, ou você faz um depósito em conta, e o próprio depósito comprova ali, né, o serviço prestado. E a pessoa fez dessa forma. Isso foi no dia 14, ela me pagou no dia 14 de outubro. Tudo direitinho, bonitinho. Tal. Aí, fui consultar minha conta corrente. No dia 24, está lá mais um depósito de R$600. Né? Depois do dia 14, e no dia 24 aparece outro depósito de R$600. E aparece, porque é DOC, aparece de quem é. Então apareceu o nome da empresa, tanto no dia 14, quanto no dia 24. Aí eu olhei assim, né? E fiquei assim, né? Dei aquela risada. Falei: pô, R$600, né? Ó, aprovação plena, né? Aprovação plena. É. Duas vezes, né? Aí eu olhei com aquele sorriso assim, né, e tal. Aí fui tomar café. tomei café, e aí cocei a cabeça assim, né. Aí fui lá, abri de novo a conta. Fui lá ver, tá lá mesmo, será que não fui aquele errado? Aí fui lá e vi, tava lá, dinheiro. Aí eu entrei no Skype, né, e o dono da empresa, ele tava online, a gente se comunica pelo Skype, né? Faço conferência com ele e tal. E aí eu escrevi a mensagem, falei assim: olha, eu creio que houve um engano no pagamento do serviço, né? com a migração de servidores que eu fiz, eu creio que houve um erro. Eu creio que até ele olhou assim e falou, puxa, pagaram errado ele. Aí eu falei, foi pago duas vezes. Aí eu coloquei um no dia 14 e outro no dia 24. Coloquei, cada pagamento foi de R$600. E o nosso acordo era que o valor do serviço seria de R$600. Aí eu escrevi assim embaixo, assim, né, a tela, escrevi assim, né, será que a gente poderia considerar esse segundo pagamento como uma antecipação dos próximos serviços? Então, gaçãozinho assim, né? Aí ele ficou dois dias sem responder. Acho que ele foi ver o que tinha acontecido, né? Porque pagar duas vezes, ele falou, será que não aconteceu com mais gente? É uma empresa grande, moço. Falou, como é que pode? Pagou duas vezes? Será que não aconteceu mais pagamento duas vezes? Eu ficaria com essa pulga atrás da orelha, né? Falei, pô, se aconteceu um, pode ter acontecido com outros, né? E aí ele me respondeu depois, falou assim, né? Obrigado. Sim, podemos considerar como antecipação de pagamento. Ponto. Então, irmãos, muitas vezes nós somos tentados, né? Somos tentados a olhar para uma situação assim que acontece na nossa vida e ficar quieto. Não, que bênção maravilhosa que eu tive, né? Depositou duas vezes e tal, ninguém vai perceber. Né? Já pagou, ninguém vai perceber. Né? Mas aquilo que não é nosso, aquilo que não é meu, não é meu. Né? E o próprio benefício do pagamento persistiu, prevaleceu, né? Porque ele falou assim, não pode considerar uma antecipação de pagamento para os próximos serviços que nem existe. E eu creio que depois que eu fiz aquilo, eu escrevi a mensagem no Skype, e mandei para ele, e veio assim o bálsamo de Deus. E veio a alegria de Deus sobre a minha vida. E veio ali sobre a minha vida ali uma paz transbordante. Por eu ter feito aquilo que eu deveria ter feito. Por eu ter feito aquilo que Deus desejaria que eu teria que ter feito. Né? Eu creio que Deus estava olhando e observando, né? Quais seriam as minhas reações, quais seriam as minhas atitudes, né? Para que Ele pudesse me honrar. Para que Ele pudesse ali decretar a bênção dEle de forma maior sobre a minha vida. Para que as coisas dele, para que o testemunho daquilo que é dele fosse manifesto na minha vida. Para vocês saberem, esse homem foi evangelizado por mim, ele se converteu. Eu entreguei um livro meu para ele, porque eu presto serviço a ele há muitos anos. Eu entreguei um livro meu a ele e ele se converteu. E hoje ele é membro da igreja, né, do Nazareno ali, de Campinas. Um executivo. Um homem, né, que era um católico fervoroso, fazia eventos na empresa dele, junto com a igreja católica. E hoje, ele é um servo de Deus, ele e a esposa dele cantam no coral da igreja. E eu louvo a Deus porque, mais uma vez, ele pôde ver um testemunho, né, de alguém que serve a Deus, que tem Deus no coração e que age segundo aquilo que Deus fala aos meus ouvidos. Eu não poderia, se eu fizesse algo diferente daquilo, eu sei que viria sobre a minha vida algo terrível de Deus. Algo terrível de Deus viria sobre a minha vida. E nós não podemos construir sobre a nossa vida coisas terríveis. Temos que construir sobre as nossas vidas as coisas boas de Deus. As coisas boas do Senhor. Eventualmente, irmãos, algum irmão chega aqui, eu tenho muita facilidade em discernir sonhos, né? Quando a pessoa começa a contar um sonho para mim, Deus me revela aquilo que significa o sonho, né? E quantas pessoas aqui na igreja já vieram me contar sonhos? E a pessoa fala, pastor, sonhei assim, 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 assado e tal. E quando a pessoa está contando, Deus está revelando aquilo que é o sonho. Quando é uma revelação de Deus, porque tem sonho que é sonho. Né? E o rei Nabucodonosor teve um sonho. E ele mandou chamar todos os feiticeiros, magos, sábios do seu reino, pessoas ali que serviam a ele e que davam discernimento a ele e aconselhamento a ele. E ele, né, chamou os seus servos ali e falou assim: eu tive um sonho e eu quero que vocês revelem o que significa o sonho. E falaram para ele: conte o sonho. E ele falou assim: não. Se vocês são sábios mesmos, se vocês são magos mesmos, vocês vão contar o meu sonho, o que eu sonhei e o que significa o sonho. E aí coçaram a cabeça, né? Eu nunca passei por isso, irmãos. O irmão chegar aqui para mim e falar: pastor, tive um sonho. Então conta o sonho. Não, não, pastor. Se o senhor tem revelação de Deus mesmo, conta o que eu sonhei e depois o que significa o que eu sonhei. Eu nunca passei por isso. E se alguém falar isso para mim, eu vou ter que coçar a cabeça 10, 15 vezes. E a resposta dos magos foi assim: ó rei, nunca nenhum rei nesse universo pediu isso. Como é que nós vamos responder isso para o senhor? Nunca ninguém pediu isso. E falaram mais: não tem ninguém nesse universo que possa responder isso que o rei está pedindo, porque somente aquele que consegue fazer isso são os deuses, e os deuses não habitam com os homens. Os magos, os feiticeiros, falaram um monte de bobagem lá, né? E o rei ficou furioso e mandou matar todos eles. Se ninguém revelasse o sonho dele, matava todos os sábios, né? Ele ficou furioso, ficou bravo. Que sábios são esses, né? E eu achei interessante esta passagem, porque o rei era um homem sábio, né? Ele falou assim: ó, se eu disser qual foi o meu sonho, tudo que vocês disserem que significa ele poderá ser, né? Tudo que os magos diriam para o rei: ó, esse sonho significa isso, esse sonho significa aquilo. Agora, se alguém revelasse ao rei aquilo que ele sonhou, com certeza só existiria uma verdade, né? Só existiria uma verdade, que é aquilo que ele sonhou. Chegou até a presença de Daniel essa informação, e Daniel falou assim: por que o rei está tão bravo? O que está acontecendo? Por que o rei está tão bravo e mandou matar todo mundo? E aí contaram para Daniel. E Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abidinego e clamaram ao Deus de Israel, pedindo que o Senhor Deus revelasse qual foi o sonho que o rei Nabucodonosor havia tido. Eu queria mais uma vez chamar a tua atenção. Nosso Deus é um Deus de revelação. Você já ouviu eu falando aqui algumas vezes, não sei quantas vezes, que o nosso Deus é um Deus de respostas. Nosso Deus é um Deus de respostas. Ele é um Deus de revelação. E o nosso Deus, ele tem condições de revelar tudo aquilo que você necessita. O nosso Deus tem condições de te mostrar tudo aquilo que você precisa, né, que você enxergue. O nosso Deus, ele tem condições, né, de mostrar a você aquilo que você necessita enxergar. O problema, muitas vezes, é que as pessoas não têm fé para acreditar que Deus faz isso. O outro problema é que as pessoas não têm paciência para esperar a resposta de Deus. E o outro problema é que as pessoas não buscam da forma como tem que buscar para que venha a resposta de Deus. Para vir a resposta de Deus, você precisa buscar ao Senhor. Você precisa buscar ao Senhor. Buscar de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nada no nosso Deus, nada para o nosso Deus pode ser superficial, irmãos. Nada para o nosso Deus pode ser de qualquer jeito. Nada para o nosso Deus pode ser banal. Nada para o nosso Deus pode ser alguma coisa que a gente faça de forma leviana. Deus não aceita aquilo que é banal. Deus não aceita aquilo que é leviano, irmãos. E você precisa compreender isso. Você precisa da resposta de Deus, então busque ao Senhor. Busque o Deus da resposta. E busque o Deus da resposta. resposta conforme você tem que buscar, não fazendo, né, não ligando uma chave e achando que você virando uma chave, Deus vai te responder, não entrando em oração durante, né, 5 minutos, achando que Deus vai te responder durante uma oração de 5 minutos. Não, você tem que buscar ao Deus vivo, você tem que buscar ao Deus a resposta e você tem que pedir a Ele a resposta. Isso se Ele já não te deu a resposta. Que muitas vezes Deus já deu a resposta e nós não aceitamos a resposta. Quantas vezes Deus dá a resposta e as pessoas não aceitam a resposta. Querem a resposta diferente. Eu lembro que quando era diácono, eu e a Rosana, nós ajudávamos uma senhora, membro da igreja, Brasil para Cristo. Ela era uma idosa, ela tinha reumatismo e ela já não conseguia andar direito, os dedos eram todos tortos, dos pés, das mãos, as juntas duras. E ela já não ia na igreja e a gente levava a Santa Ceia do Senhor para ela todo mês. E nós ajudávamos ela. Nós a levávamos para o médico. Então eu chegava do trabalho, tinha uma vez por mês, ela tinha que ir no médico e chegava do trabalho, o médico dela atendia à noite. Eu pegava a minha esposa e a gente ia e levava a irmã Umbelina para o médico. E era longe. O médico era longe, era muito longe. E o trânsito de São Paulo à noite, né? E chegava lá e a gente entrava junto com ela e o médico não fazia nada. O médico olhava para ela, perguntava como é que ela estava e dava lá a receita, lá as fórmulas, umas fórmulas que eram manipuladas. E o que tinha na fórmula eram uns negócios lá e muita Novalgina. A gente levou várias vezes e todas as vezes dessa forma, e a senhora era aposentada, e até nós, em determinado, nós falamos com o médico, falou, olha, né, ela é uma senhora aposentada, o senhor cobra a consulta todas as vezes que ela vem, nós gostaríamos que o senhor cobrasse a consulta, uma das consultas fosse retorno. O senhor não cobrasse dela o retorno, né? E aí o médico olhou assim e concordou, e aí foi. E aí, irmãos, como a gente via essa situação, eu falava, poxa, irmã Melina, tão longe, mas tão longe. Por que a senhora vai nesse médico tão longe? Tem tanto médico próximo da tua casa, clínicas, né? E aí ela contou pra gente a história. E aí quando ela contou pra gente a história, eu falei pra ela, irmã, a senhora não vai mais nesse médico. Ela contou a seguinte história, que ela ouviu a propaganda desse médico na rádio. E aí, ela pegou a Bíblia dela, começou a orar a Deus, pegou a Bíblia dela e falou assim, Senhor, se é para eu ir nesse médico, fala comigo. E segundo ela, ela abriu 3 vezes a Bíblia até Deus falar com ela. Abriu uma vez e Deus não falou com ela. Abriu outra vez e Deus não falou com ela. Abriu a terceira vez, aí Deus falou com ela. E aí ela foi nesse médico. E eu falei para ela, irmã, se Deus não falasse na terceira vez, a senhora ia abrir a Bíblia 10 vezes até achar uma palavra que a irmã achasse que era de Deus. Não tem sentido o que a irmã está fazendo. Eu vou marcar um outro médico para a senhora, perto da sua casa, a senhora vai lá, a senhora vai mostrar essa receita para o médico, e o médico ou vai fazer alguma mudança, ou vai continuar fazendo o mesmo procedimento que ele, muito próximo da tua casa, com muito menos trabalho para que a senhora possa ir. E tem muitas pessoas que são assim, irmãos. Buscam a resposta de Deus e não aceitam quando a resposta de Deus não é aquela que elas querem ouvir. E ficam insistindo, 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 até que haja algo que as motive a fazer aquilo que elas acham que é correto, em detrimento daquilo que é a verdade de Deus. Quando Deus não falou nada a ela, quando Deus não falou nada a ela, na Bíblia, na primeira abertura que ela fez da Bíblia, e se Deus tem esse procedimento para com ela, se é algo que Deus se usa com ela, de falar com ela através desse método, né, já era para ela entender que não era para ela ir, não tinha sentido ela ir, não tinha resultado nenhum para ela ir, porque quando Deus não falou nada, significa que não tinha nada para oferecer a ela, aquele médico, e ela insistiu, 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 e eu volto a dizer para os irmãos, se ela tivesse que abrir a Bíblia 10 vezes até achar um versículo lá que ela entendesse que era para ela ir, ela iria fazer isso. E nós não devemos ser dessa forma. Devemos colocar diante de Deus as nossas causas. E aí a resposta de Deus virá. Sempre. Sempre, 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 sempre. E tenha paciência, porque muitas vezes Deus te provará nesta causa, porque você é servo e Deus não é o teu servo. Você que é servo. Deus é o Senhor. E Ele vai falar contigo quando Ele achar necessário falar contigo. Ele vai te revelar aquilo que você busca na hora certa, na hora que você precisa ouvir aquela resposta. Aí você vai ouvir a voz do Senhor, a resposta de Deus para as suas questões. Deus já falou muito comigo quando eu precisava de respostas e eu me sentia uma barata tonta, né? Sem a resposta de Deus, e eu clamava ao Senhor, me apresentava diante de Deus buscando, falou: Senhor, eu preciso da resposta. E a minha palavra era: eu preciso da resposta, Senhor, porque se tu não deres a resposta, eu não vou mover um dedo. Se tu não deres a resposta, eu não vou dar um passo para frente. Então eu preciso da tua resposta. Era esta a minha inclinação, era esta a minha petição ao Senhor. Eu preciso da tua resposta. E quantas vezes eu tive que orar, e orar desta forma, né? Algumas vezes até que a resposta de Deus viesse, e quando a resposta de Deus veio, e quando Deus falou, eu não tinha a mínima dúvida de que era o Senhor. Quando a resposta de Deus veio, eu sabia que foi Deus que falou, eu sabia que foi Deus que disse ali aquilo que eu deveria fazer, e quando Deus falou, não tinha questionamentos, independentemente se eu achava que ia dar certo ou não ia dar certo, não tinha questionamentos, era a vontade plena de Deus que aquilo acontecesse. E sempre dá certo. A resposta de Deus é sempre a resposta certa. Né? Se acostume a viver um Deus que está vivo. Se acostume a viver um Deus que está com os homens. Né? Os magos falaram, né? Só Deus pode responder isso, e Ele não habita com os homens. Nosso Deus habita com os homens. Nosso Deus está no meio de nós. Nosso Deus deseja ser o grande influenciador da sua vida. Confie somente nele, não confie no homem. Não confie no homem. O homem não tem coisas boas a oferecer a você. O homem vai usar dos seus interesses pessoais para agir sobre a tua vida. Se for interessante ao homem, ele vai te ajudar. Se não for interessante ao homem, você não tem a mínima importância para ele. Você tem que honrar a Deus, somente a Deus. Honre o homem, conforme diz a Bíblia, com a tua fidelidade se você é um empregado, com teu esforço se você é um empregado. Mas não confie e não acredite no homem. Não no sentido de acreditar significa pôr a fé, irmão. Deixa eu falar certo a palavra. Porque os irmãos vão olhar um para o outro assim e vão se degladiar daqui a pouco aqui. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você não acreditar, é pôr a sua fé no homem. A sua fé não tem que estar no homem. A sua fé tem que estar em Deus. Né? A sua fé tem que estar em Deus. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes, eu não sei se o Cris passou por isso nesses poucos tempos, né? E eu passei por isso algum tempo atrás. Cris ficou desempregado, eu também fiquei desempregado. E quantas vezes, né? Fulano de tal, ciclano, beltrano, falaram, dá um currículo seu aí, né? Falaram isso pra você já, né, Cris? Dá um currículo seu aí, né? E aí a gente dá o currículo, lógico. Tem que fazer a nossa parte, né? Eu falava assim, se Deus der ordem para ele, ele vai me chamar. Eu não punha fé nele. Ah, fulano vai me ajudar. Né? Eu creio que o Cris não ficava falando para Elisa. Elisa, o fulano vai me ajudar. Né? Ele vai dar o emprego. Aí vinha o outro. Não, fulano lá vai me ajudar. Lá, o Zezinho lá vai me ajudar. Né? E não, eu não acreditava nisso. Eu acreditava em Deus. Que Deus convencia o homem, qualquer que fosse o homem. Né? E eu creio que essa é a fé que você tem que ter. Né? Acredite em Deus, porque Deus dá ordem ao homem. Né? E o homem, muitas vezes, né, quer o seu mal ao invés do seu bem. Né? Às vezes a pessoa pede o seu currículo e ainda te amaldiçoa ao invés de te abençoar. Estou dando um exemplo, né, irmãos? Né, a gente tem que, acho que, ser o mais analítico possível para que as pessoas compreendam aquilo que a gente está dizendo, para que não haja confusão na mente das pessoas. Isso foi só um exemplo. Um simples exemplo para você ver como deve ser a nossa atitude e como não deve ser a nossa atitude. E Deus revelou a Daniel o impossível. Deus revelou a Daniel o sonho que Nabucodonosor tinha tido. E Daniel louvou a Deus e disse essas palavras maravilhosas, que confirma aquilo que eu estou falando para você aqui agora, quando ele disse assim: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele que faz. Ele remove reis e estabelece reis. Ele que tem essa autoridade para que a tua vida seja abençoada. Para que a tua vida seja abençoada. Revelou o sonho. E ele revelou a Nabucodonosor que não era um sonho bom. Não era um sonho bom, mas Daniel foi lá e revelou o sonho e a revelação do sonho. E Daniel foi exaltado naquele reino. Se tornou ali um dos homens principais do reino de Nabucodonosor. E seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, se tornaram governadores de determinadas regiões ali da Babilônia, na terra dos caldeus, para a glória do Deus vivo. No meio do deserto, Deus abençoando a vida de Daniel. Deserto no sentido espiritual, né? Vivendo escravos, cativos. No meio do deserto, Deus abençoando ali aqueles que são fiéis a Ele. Aonde você, onde quer que você esteja, você será abençoado por Deus se você for fiel a Ele. Para a glória do santo nome do Senhor. Nós vamos orar agora. As crianças vão louvar ou não? Não? Nós vamos orar agora. Eu gostaria que você se lembrasse da palavra do Senhor. Está lutando espiritualmente aí? Lembra da palavra de Deus. Lembra que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Está lutando aí? Olhe para Deus. Fale: Senhor, eu vou comer dos manjares que vêm do céu, ao invés de buscar os manjares que são do homem. Como aconteceu no deserto, né? No deserto Deus mandava pão do céu e supria todas as necessidades do povo. Pão do céu para suprir as necessidades do povo. Nunca isso existiu. Nunca aconteceu este fato durante, né, a história da humanidade. Mas no meio do deserto Deus fez acontecer, para que a glória dele se manifeste, né? Para que a glória do Senhor se manifeste. Nem para Jesus Deus fez isso no deserto, quando ele foi tentado ali no deserto pelo diabo, né? Depois de ter vencido a tentação, Deus mandou anjos para alimentá-lo. Acredite na providência de Deus. Com o maná, ou com anjos, ou com corvos te alimentando, Deus vai fazer, né, com que você seja suprido nas tuas necessidades. Você só precisa de Deus. Você só precisa de Deus. Que Deus cuidará de você. Deus se usará do ímpio ou se usará do teu irmão para te abençoar. Não importa quem ele vai usar. Ele vai usar quem ele bem entender, para te abençoar, né? Para a glória do Santo Nome de Deus. Vem aqui à frente, vamos orar agora.